E agora eu vou passar a palavra para o professor Antônio Borges e Patrick, a equipe aqui da UFRJ. A palestra é...
Dos Vox, passado, presente e futuro. Bom, queridos amigos, bom dia. Esse é um evento de grande importância para nós. Sempre foi o evento Dos Vox, né, o encontro brasileiro de usuários Dos Vox, um evento que começou em 1996, né, e já estamos na nossa 25ª edição. É muita honra para a gente ter sido convidado pelo pessoal daqui de Aracaju, e um esforço extraordinário. A gente falou ontem sobre esse esforço, né, e eu queria agradecer muito por esse trabalho magnífico feito pelo Enaldo e equipe, né. Queria agradecer muito a minha amiga professora Dolores Tomé, que também deu muita energia, muita força para que esse evento fosse realizado. Eu vou falar um pouquinho sobre a história do Osvox, mas não vou me estender muito, porque o meu objetivo aqui é falar sobre o que vem por aí. O Dosvox foi criado em 93 e, desde então, tem sofrido evoluções, tem sido melhorado, tem sido ampliado, sempre por uma equipe que a gente chamaria de nada sobre nós sem nós. Uma equipe que sempre teve pessoas com deficiência visual e que vem trabalhando ao longo do tempo nesse desenvolvimento. Tá? Hoje a gente tem, basicamente, na nossa equipe, uma pessoa com deficiência visual, que é o Patrick Barbosa. Temos uma pessoa que não tem problemas de ordem física, nem visual, que é o Lucas, que é o nosso faz-tudo nas novas tecnologias, programador de grande experiência. E temos na área de multimídia, na área de jogos, duas pessoas. Uma vocês conhecem, a professora Bia Mazzillo, e outra que é a nossa estagiária Patrícia. Então é uma equipe bem pequena e a gente está passando por um momento bem difícil, porque todas as entradas financeiras que a gente tinha habitualmente, nesse momento de crise da UFRJ, vocês devem ter acompanhado pela televisão, uma imensa falta de recursos, né? Chegando até o ponto da nossa luz ser cortada. É um momento muito difícil para nós, mas a gente está tocando com muita energia. E o projeto vem se desenvolvendo. A gente vem passando pelas versões sucessivas e agora vamos passar a uma resenha sobre o estado atual do desenvolvimento. Essa é a versão 6.3. A 6.3 é uma consolidação da versão atual do Dosvox com uma série de melhorias. Eu diria que 90% dessas melhorias vêm sendo feitas por três pessoas. A primeira é o Patrick, é responsável talvez por 80% dessas modificações. O Patrick age sempre em conjunto com um antigo colaborador que vocês conhecem, que é o Neno Albernaz, que é um enorme programador, um programador que foi criado por nós. Hoje ele é um programador da Casa da Moeda do Brasil, é um dos principais analistas de sistemas de lá, mas ele mantém a fidelidade ao projeto Dosvox, e a maioria das modificações que foram feitas no Edvox e no Dosvox 6.3 foram feitas pelo Leno. O que a gente tem nessa versão? A gente tinha, no ano passado, apresentado a nossa entrada na área de matemática. Se você pensar na educação das pessoas cegas, a educação convencional realizada pela maioria dos lugares, Benjamin Constant, Colégio Pedro II e outros, a parte de matemática sempre foi jogada em terceiro ou quarto plano. Eu não sei dizer porquê, mas a gente fez um julgamento a partir da experiência que tivemos com o Patrick. Patrick entrou na universidade e a gente descobriu que ele sabia quase nada de matemática. E fomos avaliar as razões para isso ter acontecido, e a razão é porque não havia, primeiramente, investimento no ensino de matemática para cegos. Isso é uma coisa que no passado era diferente. Se você for olhar o cego que foi educado em 1950, existia um acesso bom do cego à matemática através do Braille. Mas com o declínio do Braille e a entrada da computação, o que tinha de bom no Braille sumiu, desapareceu na cabeça dos professores. Os professores não se dedicaram a aprender o Braille de quantidade suficiente para ensinar para os seus alunos. E a parte de computação não tinha matemática. Então, a gente resolveu introduzir, a partir do Dosvox e hoje em outras ferramentas fora do Dosvox também, a escrita e leitura de matemática. O Patrick é um exemplo, pode falar um pouquinho, né, Patrick, depois sobre essa sua trajetória vitoriosa no uso de matemática com Dosvox. A gente vai mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês. Impressão com qualidade. Uma das reclamações maiores que existiam quando você tinha um aluno cego numa sala de aula é que a sofisticação da impressão hoje é uma coisa escandalosa. Eu tive o prazer de fazer um projeto há pouco tempo com a professora Dolores Tomé e produzir um texto com qualidade de impressão é muito complicado, mesmo utilizando as ferramentas de vidente. E então a gente vinha notando isso, que as pessoas cegas, quando elas apresentavam um trabalho na escola ou na universidade, o professor olhava para aquele trabalho torcendo o nariz. Poxa, mas que impressão tão porcaria. Então nós, na versão 6.3, estamos lançando um novo utilitário de impressão, que a gente chama de Listavox 2, que traz à pessoa com deficiência visual a oportunidade de criar textos bonitos. A pessoa digita no Edivox ou digita em qualquer outro lugar e o texto que sai é um texto que tem, não vou dizer assim, todas as características de um texto digitado no Microsoft Word ou em outras ferramentas, mas é bem aceitável. Negritos, itálicos, títulos grandes, alinhamento, tudo muito bonitinho para que o aluno com deficiência visual possa produzir textos. E mais, matemática, que é uma coisa que até pouco tempo atrás nem o Microsoft Word fornecia. Então, a pessoa cega, ela pode assistir uma aula de matemática, fazer seu exercício de matemática, imprimir esse texto, entregar para o professor, e o professor diz assim, nossa, que coisa bem feita. Essa é a nossa ideia. Então, um programa de impressão que coloca a pessoa cega num patamar bacana de qualidade de impressão. É o novo programa Listavox, que está sendo, nesse momento, concluído. Né? A gente acredita que em 2 ou 3 semanas ele já esteja à disposição da comunidade. Outra coisa é o acesso à nuvem. Hoje em dia, você vê que as informações que são armazenadas, elas podem ser armazenadas no computador local. Só que cada vez mais as pessoas estão alugando espaços fora do computador para armazenar os seus arquivos. O exemplo mais comum é o Google Drive. Então, o DOSVox agora ele dá suporte ao Google Drive. O Patrick ele vai passar mais detalhes sobre o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer com o Google Drive. Não é a perfeição, mas você armazenar arquivos, você imprimir arquivos, você fazer algumas coisas mais importantes, você consegue. Algumas ele não consegue fazer. Por exemplo, o DOSVox ele não consegue editar compartilhadamente, ou seja, você, no Google Drive, você pode editar um texto, eu e a professora Carla, ela lá em Marituba, eu aqui no Rio de Janeiro, ela digita no texto e eu digito o mesmo texto na mesma hora e ele vai sendo atualizado. O DOSVox ainda não fornece isso. Ele permite que você digite, manda para a professora Carla edita, manda de volta e assim por diante. A dificuldade, Dolores, é porque você precisa de procedimentos de sincronização que são bem complexos. Você, quando digita ao mesmo tempo, eu estou digitando junto com você, você tem um texto que é um texto incomum. Você mexe nele e o outro cara mexe no mesmo texto sincronizadamente através da internet. Esse é um procedimento que, pela nossa tecnologia, é dificílimo de ser realizado. Eu não vou prometer nada, é o tipo de promessa difícil de ser cumprida. Porque o que é mais importante hoje em dia é que o uso de máquinas na forma local cada vez é menor. Cada vez você tem o espaço virtual como sendo o espaço mais importante. Você edita no seu computador e coisa e tal, mas essa edição ela é compartilhada com a outra pessoa que está no outro lado do mundo. A única coisa que o DOSVox não oferece agora, e não posso garantir que vá fornecer algum dia, é o tipo da promessa que tem características tecnológicas muito severas, eu prefiro dizer que não, agora não. Ao mesmo tempo, eu posso editar, estou editando o arquivo junto com Dolores, edito o texto, falo assim, Dolores, agora é você. Aí Dolores vai lá, mexe no texto, agora eu. Pá, 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 pá. Mas hoje não dá para fazer ao mesmo tempo. É o mesmo arquivo, não precisa fazer download, não precisa fazer nada. Só que ao mesmo tempo, não.
Professor, quando você faz um programa, o senhor testa o programa de venda para assim, para sentir como deficiente visual e usar o programa ou não?
A gente não precisa de venda, não, porque a gente tem pessoas cegas lá trabalhando. O Patrick é cego. Então, como ele é cego, ele não só desenvolve, como ele também testa os programas. Nós temos muitos colaboradores. Tem colaboradores que são cegos e tem colaboradores que não são cegos. Por exemplo, Nena Albernaz, que eu falei agora há pouco, que é do desenvolvedor, ele testa todos os nossos programas. O Fabiano Ferreira também testa nossos programas. Tem vários programadores cegos. É Thiago Casal, tem vários programadores cegos que testam os nossos programas. Se você escutou quando a gente botou o DOSVox naquela máquina, versão alfa. Versão alfa significa uma versão que está sendo testada. Bom, acesso à linha Braille. Ao longo do tempo, nós temos tido várias pessoas que têm nos pedido para usar a linha Braille. Uma dessas pessoas é uma pessoa queridíssima chamada Antônio Muniz, que trabalha em Recife. Há muito tempo o Antônio Muniz vinha solicitando usar linha Braille com DOSVOX. E a gente, então, não tinha linha Braille. Uma linha Braille, infelizmente, ainda no Brasil, é uma coisa extremamente cara. E é muito ruim, porque a sobrevivência do Braille, em minha opinião, ela está diretamente acoplada à possibilidade de você ter no Braille o mesmo tipo de facilidade que tem no computador. Então, por essa razão, o uso de linha Braille tem que ser muito incentivado. Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas são feitas de forma muito amalucada. Por exemplo, no ano passado, vocês devem ter ouvido falar de uma polêmica imensa que houve com relação a óculos de inteligência artificial, cujo preço é maior do que linha Braille. Então, houve estados do Brasil que compraram um número enorme, 1.000 óculos de inteligência artificial. Esse mesmo dinheiro podia ser utilizado para comprar, sei lá, 2.000 linhas Braille. Não vou dizer o nome dos estados só para não me arriscar a ser processado. Mas houve isso. O que acontece? O DOSVOX 6.3, ele dá um suporte completo à linha Braille RIMS, né? E a linha Braille Focus 80 ou Focus 40, que são as linhas Braille mais vendidas no nosso país. A gente sabe que existem outras linhas que até são mais baratas, mas a gente não tem representantes no país. Então a gente não tem nem como testar se o nosso software é compatível. A linha Braille RIMS, que parece que hoje em dia está se tornando a linha mais usada. Acho que até Suzy tem uma linha RIMS, não tem, Suzy? Ah, tá. Ótimo. Então, o Patrick trouxe a linha RIMS, que é dele, que ele comprou de segunda mão, né? E é isso que acontece também. O preço é tão exorbitante. Olha só a linha Braille da nossa amiga Suzy Bilarmino. Linda linha, branquinha.
Gente, amanhã, bom dia, né? Já que eu estou no meu momento de fama aqui. Amanhã vai ter uma oficina sobre linha Braille. Com a minha linha, vocês vão poder conhecer. Nem vou deixar hoje, porque vai ser surpresa amanhã, né? A minha é um computador Braille. Ela tem internet, ela tem nuvem. Eu quero falar aqui bem para Lucas. Às vezes eu quero uma letra de uma música. Eu baixo na internet, já copio e colo para o arquivo e já saio cantando.
É uma linha Braille Sense
Mini.
Mas eu posso dizer quanto custou a linha de segunda mão do Patrick. Né? Patrick, quanto custou a sua linha de segunda mão?
10 mil.
Segunda mão, 10 mil reais. Uma linha nova dessa que ele tem custa 20 mil reais. Então, veja bem, existe aqui uma distância entre o que é ideal e o que existe na prática, que é uma outra questão que a gente tem que pensar. Qual é a vantagem de você ter uma linha Braille para uma pessoa que é cega? É imensa. Todos os cegos podem ter linha Braille, não a menos que tenha um programa de suporte à aquisição desses equipamentos. Então, isso é outra questão, com certeza, Suzy vai abordar na sua palestra. Como uma pessoa cega comum pode ter acesso? Eu acho que é necessário um programa de suporte à aquisição desses equipamentos. Mas isso é uma outra discussão. Vamos lá. Ajuste nas funções de arquivo. Quem está acostumado a utilizar o DOSVOX, está acostumado com a função de arquivos, não sei o quê. Hoje, essas funções são um pouco diferentes, exatamente por causa das linhas Braille. Porque no layout original das funções de arquivo do DOSVOX, havia uma divisão da tela, que quando você trabalhava com a linha Braille, ficava meio esquisito, ficava meio invisível na linha Braille. Então, a gente foi obrigado a mexer bastante nas funções de arquivo, exatamente para dar uma visualização conveniente. E, por outro lado, também, algumas funções foram modificadas. Então, quem é usuário do DOSVOX da versão 6.1 ou 6.2 vai achar um pouquinho diferente, mas nada, assim, gritantemente diferente. Bom, o Patrick vai dar mais detalhes sobre isso. Daqui a pouco ele vai fazer uma breve demonstração para vocês. Ah, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa. O suporte à linha Braille também é complementado com suporte local de funções de Braille. Por exemplo, se você está digitando num editor de texto do DOSVOX, você vai com a setinha, ele vai dizer assim, A, B, C, né? Vai dizendo as letrinhas. Você pode pedir assim, lê em Braille. Aí ele vai lendo, em vez de dizer A, B, C, ele diz assim, ponto 1, ponto 2, ponto 14, ponto 14, e assim por diante. Ele pode ler em Braille também aquilo que você está digitando. O que é muito importante para determinadas funções. Por exemplo, para digitação de matemática no código matemático unificado. É muito importante você ter esse acesso. A nova versão tem um suporte pequeno à musicografia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Banco de dados MySQL. Muitos programadores trabalham nas empresas e utilizam DOSVOX junto com outros sistemas. DOSVOX, mais NVDA, mais JAWS, mais... Geralmente o pessoal que trabalha em empresa usa 3 ou 4 facilidades. E uma das facilidades que o DOSVOX dá de mais fácil é a manipulação de banco de dados, que a maioria das pessoas não faz porque não é programador. O DOSVOX agora dá suporte bem simples à base de dados MySQL. Não é uma coisa maravilhosa, mas uma pessoa iniciante que está começando a estudar base de dados, ele vai achar, nossa, que coisa fácil demais de usar. E aí depois ele vai cair em outros problemas, tá? Braille musicografia que eu estava falando. Nós temos um programa chamado MusiBraille, que é um bom programa, tem uma série de falhas que a gente vem desenvolvendo. Teve uma paralisação nesse desenvolvimento, agora estamos retomando através da incorporação de uma pessoa cega chamada Cleverson Uliana, que está nos ajudando a melhorar as facilidades desse programa de musicografia. Para um uso básico, o programa MusiBraille, para uma pessoa iniciante, uma pessoa, sei lá, de 5, 6 anos, ele é complicado para ser utilizado. Então, uma pessoa de 5, 6 anos, ela vai estar usando o DOSVOX e ela vai poder usar as funções básicas de musicografia, ou seja, colocar notinhas, sinais de sustenido, barra de compasso, coisas bem básicas, compasso 4x4, tudo coisas bem básicas que são agora presentes no editor de textos. Então, o editor de textos, ele permite que quando você digite usando o teclado Perkins, da mesma maneira que ele consegue ler ponto 145, que seria equivalente à nota dó em musicografia, no processo de soletramento, você pode dizer soletra em musicografia. E aí ele vai soletrar 145. Se você está soletrando em musicografia, ele vai dizer dó colcheia. Não é nada demais. É uma pequena ajuda para aquela pessoa cega que está começando a aprender no seu ensino fundamental a musicografia. Bom, a Dolores pode dizer que isso não é tão simples assim, porque isso tem que estar acoplado necessariamente a ensino. Se você não tiver um professor capacitado a ensinar uma criança musicografia, mas isso é um assunto da aula, da palestra que vai ser dada, acho que amanhã, né, Dolores? Sobre musicografia, né? Então, é outra história. Como é que você promove a educação das crianças em musicografia? Porque só tem esse caminho. Você tem que ensinar a musicografia a uma criança cega desde pequeno. Senão, você vai pegar a criança já numa outra idade, já vai querer usar outro tipo de ferramentas e vai acabar abandonando a musicografia. Infelizmente, é assim. Então, tem que ser trazido para uma fase bem preliminar do ensino. Não quero entrar nessa discussão, porque é uma discussão bem complexa, e você tem uma especialista aqui, que é a professora Dolores Tomé, que vai falar sobre as inúmeras dificuldades de revitalizar o ensino de musicografia para crianças no Brasil. Ela tem experiência disso em Portugal, em outros lugares, né, em que ela teve um apoio, mas aqui no Brasil, infelizmente, não é tão fácil assim. Até porque a musicografia, ela é pouco conhecida nos órgãos de fomento. Ah, instalador falado. Isso é uma coisa que vinha sendo pedido há muito tempo. Para você instalar o DOSVOX, sendo cego, precisava usar o NVDA. Então, isso é uma coisa que o Patrick era triturado por essa questão, né? Ou então pediu o vidente para instalar. Então, a versão nova, ela pode ser instalada sem a ajuda do NVDA. Joga Vox para celular. Já tem instalado no meu celular, se vocês quiserem ver depois com calma, o Joga Vox, que é um sistema de jogos criados por professores rodando em celular. Por que isso? Porque uma das reclamações que as pessoas faziam, especialmente nas escolas lá do Rio de Janeiro, poxa, mas eu gosto desse jogo, mas o meu aluno não tem computador, o meu aluno só tem celular. Eu não posso jogar esse jogo, eu faço um jogo aqui no JogaVox, aqui no Instituto Benjamin Constant, onde o JogaVox é muito usado especialmente para a educação de autistas. Então, eu queria rodar esse jogo no celular do aluno. Hoje já pode. Se alguém quiser ver como é que está funcionando, ele não está ainda lançado, está numa fase preliminar, mas já dá para usar. Se alguém quiser fazer um teste, já pode utilizar. Jogos multiusuários. A gente tem hoje, no sistema JogaVox, uma possibilidade de criar jogos locais. O que é jogo local? É um jogo para ser jogado localmente, num computador, uma pessoa contra a máquina. Agora, a gente está colocando uma facilidade no JogaVox para fazer jogos multiusuários. O que é jogo multiusuário? Você tem, por exemplo, um jogo que você vai rodar na sua casa e uma outra pessoa vai rodar na casa dela. O mesmo jogo, ao mesmo tempo. Como é que funciona isso na versão nova do JogaVox? Existe um servidor chamado Intervox, que vocês provavelmente já conhecem. É uma máquina que fica na UFRJ. e ela fica servindo de ponte. É muito difícil uma pessoa se conectar com o computador de outra, por razões de segurança. Quando o DOSVox começou, o DOSVox fazia isso. Tinha muitos utilitários do DOSVox que rodavam simultaneamente em duas máquinas. Infelizmente, devido ao surgimento dos hackers e uma série de outros fenômenos, foram colocados uns mecanismos chamados firewall. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Os firewall, eles impedem exatamente isso, que uma pessoa fuxique no computador da outra. Não só fuxique no computador da outra, mas também fuxique em servidores, promova envio de fake news, esse tipo de coisa. Mesmo assim, os hackers são um inferno, eles sempre descobrem alguma forma de fazer isso. Mas o DOSVox foi retirado. Então, isso já foi retirado há muitos anos, quando apareceu nos firewall. Então, agora a gente tem o que a gente chama de uma ponte entre você e seu amigo. É permitido você, na sua casa, usar um servidor. Por exemplo, se acessar um site da web, você fala com o servidor. E esse servidor fala com o seu parceiro. Ele serve de ponte entre você e o seu parceiro. Isso ainda não está disponibilizado. A gente acredita que deve estar lá para, não sei, janeiro, provavelmente. Eu não quero prometer, não. Mas está sendo feito. O dia que ficar pronto, fica. Tudo em informática, assim, é tudo facinho. Até a hora, o momento que dá problema.
Pronto. Na questão do WhatsApp, por exemplo, hoje nós usa muito o WhatsApp Web, né? O DOSVox, a gente já pode, eu já posso utilizar o meu WhatsApp no computador através do DOSVox? Já é possível?
Não. O WhatsApp é um sistema fechado. Ele era feito por uma certa companhia chamada WhatsApp e hoje ele foi incorporado pelo Facebook, pela companhia Meta. E a companhia Meta simplesmente coloca travas para que ele não seja usado de nenhuma forma a não ser através da própria companhia Meta. Isso não vai ter, está sendo cogitado, isso não é uma promessa, está sendo cogitado. Existe um mecanismo semelhante ao WhatsApp, que chama-se Telegram. É um competidor primo pobre do WhatsApp. Isso é outra questão que eu quero falar com vocês sobre adaptação e comunidade. A gente está fazendo, em especial o Patrick está fazendo, experimentos com o Telegram, porque o Telegram é feito por uma comunidade e essa comunidade deixa aberta a utilização. Então você pode se conectar ao sistema Telegram, pode mandar mensagens, pode receber mensagens. Eu sei que um membro da comunidade já fez uma adaptação. Não sei dizer quem foi, acho que o Thiago, alguém já fez uma adaptação do DOSVox para isso, mas não fomos nós. Pode ser que a gente venha fazer isso. Com sinceridade, eu acho pouco útil. Vou te falar por que eu acho pouco útil. Porque ele está tão incorporado ao celular que as pessoas naturalmente já fazem uso do WhatsApp. Então, acho muito improvável que uma pessoa vá buscar uma solução alternativa além do celular para esse tipo de aplicação. Mas essa é uma opinião minha. Pode haver também pessoas que pensem diferente. Na medida em que você tenha pessoas com interesse de só usar o computador, você pode, por exemplo, pensar numa aplicação educacional em que você tenha alunos numa sala de aula conversando através do sistema. Eu não sei dizer. Tá? De qualquer maneira, isso não existe. Isso está sendo testado. Tem uma aplicação que foi feita por um membro da nossa comunidade. Eu já vi funcionando. Isso não pertence ao DOSVox. Isso é uma aplicação criada por uma pessoa curiosa que fez um desenvolvimento nesse sentido. Bom, pode falar.
Bom dia, companheiros e companheiras. É o Jonathan que está falando. Na verdade, Borges, você falou algumas questões aí, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Muita gente pergunta, Borges, sobre a questão de televisão no DOSVox. Existia, antigamente, o tal TV50, que infelizmente foi descontinuado pelo Fabiano Ferreira, né? Há uma previsão de se voltar com esse programa ou de voltar com um programa similar? Pelo menos para colocar canais de educação mesmo, né? Não canais fechados, mas canais...
Existe um problema muito grande com relação à TV. TV através da internet. Você tem um problema comercial. Então, é ilegal um programa como o TV50 é ilegal. Foi por isso que o Fabiano Ferreira deixou de publicá-lo. Porque ele começou a receber, digamos assim, veladas, ameaças ou reclamações sobre o uso de material com copyright. De qualquer maneira, o desenvolvimento desse programa é do Fabiano Ferreira, que é um membro da nossa comunidade, e que ele cobrava uma taxa das pessoas para ter acesso. Eu não sei exatamente qual era a estratégia dele, mas era uma estratégia comercial, que é ilegal, tá certo? É ilegal. Então, por essa razão, ele achou por bem não continuar com esse desenvolvimento para evitar problemas futuros. Agora, não quer dizer que a comunidade não possa negociar isso com ele. Eu posso dizer o seguinte, o projeto das Vox não vai negociar isso, não. Porque tem sérios problemas aí de advogados e direito autoral, e eu não quero enfrentar esse tipo de situação. TV 50, podem pedir ao representante para fazer. Posso completar? Que acho que a gente depois faz uma sequência. Desculpem, é só para a gente chegar ao final da apresentação. Novos caminhos, vamos lá. Seja bem-vindo, DOSVOX 7.0. Essa é a nova versão do DOSVOX que está começando a ser construída agora. Eu tenho que explicar um pouco para vocês por que esse número 7.0. O DOSVOX vem desde 1993 sendo desenvolvido numa linguagem chamada Pascal. E depois ela foi migrada para um dialeto de Pascal chamado Delphi, que é voltado para processamento no ambiente Windows e Linux. Esse ambiente, ele era muito favorável para nós da universidade em 1994, 93, porque ele era gratuito. A companhia Borland fornecia gratuitamente à nossa universidade a possibilidade de usar com finalidades pedagógicas esse tipo de solução. A gente tem um contrato com a companhia Borland, que eu não sei nem se vale mais, porque ele já tem mais de 15 anos, de continuar usando essa versão. Só que a companhia Borland não quer mais fazer isso. Ela quer que você compre um novo Delphi para fazer desenvolvimento. Com um pequeno detalhe, uma cópia de Delphi custa R$20.000. E eu não tenho R$20.000. Que não basta uma cópia, tem que ter pelo menos umas duas. Algumas companhias tentaram continuar com esse processo e acabaram sendo processadas. Nós decidimos que a versão 6.3 é a última versão em Delphi. Não vai existir versões futuras, a não ser que alguém da comunidade queira produzir as versões. Eu não tenho... Das ONGs, né? das associações de cegos, dos grupos de cegos, etc, etc. Ou de outras entidades que seriam criadas com essa finalidade. Eu não sei qual é a solução, eu só sei o seguinte, se você, vamos fazer via UFRJ, eu diria improvável.
Outra coisa, professor Antônio Borges, a justiça hoje, existem grandes empresas que tomam multas, e essas multas deveriam ser... revestido em benefício, inclusive, para o desenvolvimento de tecnologia para as pessoas com deficiência. Por que eu falo isso? Lá nas minhas cidades do Espírito Santo, a Justiça tem feito uma parceria lá com o Instituto Braille. Acabam doando computadores, né? Acabam as empresas fazendo doações, aquilo que ela pagaria em multa em coisas para a instituição. Né, é uma coisa a se pensar também. Não sei se a Suzy, que trabalha no Tribunal de Justiça, ela pode falar melhor sobre isso.
Olha, eu não sei responder isso a você,
como
não.
Eu acho que pode resolver essa questão. É uma sugestão, tá bom, professor?
Não, olha só, eu não sei responder você sobre isso, mas eu acho que é uma coisa para ser conversada, para esse evento propicia isso. Vamos pensar um pouco juntos? Bom, só uma coisa. Cada pergunta é um tempo menor da demonstração do Patrick, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos limitar a três perguntas.
Agora a pergunta, professor Antônio Borges, as associações trabalham muito com a questão nos bancos. Nós temos algum aplicativo de banco dentro dos VOCs, por exemplo, o meu é Banese, né? A minha associação é Banese. E o Banese, ele limita a agência jurídica apenas ao computador. Ele não dá acesso ao celular juridicamente, nas contas jurídicas. Outros já dão, mas o Banese não. Há um aplicativo de banco para que ele possa trabalhar com os bancos no DOSVOX?
Não, não há.
Misericórdia. Não
há. Vou explicar por que não há. Porque os bancos, eles têm uma questão muito séria de segurança. Então, todos os aplicativos que são disponibilizados para os bancos, são gerados pelos bancos. Tá? Uma entidade de terceiros não pode criar aplicativos para bancos. Tá? É só isso. Tá? Não é que seja especialmente difícil, é simplesmente porque é proibido.
Temos aqui Renatinho.
Última pergunta.
Renato, aqui sua pergunta. Bom dia, gente. Meu nome é Renato, sou daqui de Aracaju. Antônio, primeiro um testemunho que, né, como eu já te falei, que o DOSVOX ele abriu muitas páginas na minha vida, porque quando eu fiquei cego, de forma súbita, o DOSVOX foi a única ferramenta que me permite trabalhar, né, lá na época no G1, num blog e numa produção. Outra coisa também em relação à solução, talvez não a solução, mas uma alternativa a ser pensada em relação à questão dos Vox. As empresas, né, podem contribuir, mas seria interessante, eu acredito, que até nós, próprias pessoas com deficiência, existisse uma corrente e que a gente montasse, tipo, sei lá, um sistema colaborativo, que a gente pudesse contribuir, porque é uma tristeza um programa tão importante como esse, né, tá passando por essa fase. Então, eu acho assim, independente de quem pode, quem não pode, quanto pode, a gente, o próprio movimento, nada para nós sem nós, eu acredito que seria muito importante se a gente mesmo também tomasse essa iniciativa, né, de poder contribuir para que essa ferramenta continue e que esse programa continue avançando, pelo menos.
Tá. Bom, essa foi a última pergunta da série. Eu sei que tem muitas outras perguntas, várias pessoas levantando a mão. Eu peço desculpas não poder atender nesse momento. Tá? Então, sobre essa questão, eu acho que é um dos temas para discussão aqui. Tá? A gente, como pensar na sobrevivência do projeto, independente da UFRJ, independente do Antônio. É muito importante a gente ter um pensamento mais aberto. Inclusive, novas soluções, além do DOSVOX, que também podem ser uma solução. Por que uma pessoa cega não pode criar sua própria empresa e criar soluções específicas para uma área? Né? Isso não acontece. Por exemplo, uma pessoa de informática cria um aplicativo para o hospital. Qual o problema? Né? Ou uma pessoa cria uma empresa para trabalhar com questões de dieta. Então, qual é o problema de a gente ter uma pessoa criando aplicativos para cegos? Ou para impressão Braille, ou para alternativas à linha Braille, ou sei lá para quê. Né? Agora, realmente é outro tipo de negociação, que eu acho que transcende um pouco a nossa conversa aqui. Tá? Mas você está certíssimo.